Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente e aos ouvintes da Rádio Clube FM e aos que nos acompanham pelo Facebook, pela TV Rainha do Vale. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Rogo a Deus nessa noite para que possamos conduzir da melhor maneira possível essa reunião, defendendo como sempre os anseios do nosso povo de Buritis. Rogo a Deus também para que possa fortalecer todas as famílias, famílias enlutadas, famílias que passam por momentos complicados e difíceis durante esse momento pandêmico que Buritis vive, que o Brasil vive, que o mundo vive. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Sibeli Freitas.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. O vereador Faguinho não compareceu até o momento. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensando a leitura da ata da última reunião, que foi encaminhada para todos os edis, e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações. Sim.
Correspondências expedidas não houve. Correspondências recebidas. Assembleia Legislativa, Gabinete do Deputado Bosco. Ofício Circular 061-2021. Excelentíssimo Senhor, com meus cordiais cumprimentos, tenho o prazer de informar que foi autorizado o pagamento de recursos destinados por mim por meio de emenda parlamentar no valor de R$100 mil para custeio na área da saúde desse município. Em atendimento à solicitação do prefeito Dr. Kenny Soares Rodrigues e da vereadora Vaninha. Na oportunidade, informo que aprovamos na Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição do Estado, PEC 68 de 2021, com o objetivo de viabilizar a destinação de recursos na ordem de 1,5 bilhão para os 853 municípios mineiros, previstos no acordo firmado na forma de compensação com a mineradora Vale. Desse modo, o valor do repasse para o município de Buritis será de 1,5 milhão. Atenciosamente, Bosco, deputado estadual. Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ilustríssimo senhor vereador Flávio Baltazar Galvão, com meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de comunicar que, atendendo a nossa solicitação, o governo de Minas incluiu o município de Buritis no edital de seleção pública número 2 de 2021 no programa Alô Minas, para cobertura de telefone móvel, com sinal 4G, para o distrito de Vila Serrana, lote 38A, DDD 38. Ao ensejo, renovo minha disponibilidade nessa casa legislativa para o que julgue necessário. Atenciosamente, Zé Guilherme, deputado estadual. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero apresentar nesta noite a indicação de número 72 de 2021, que sugere ao Executivo o desenvolvimento de projeto social destinado à construção de casas populares para as famílias carentes de baixa renda, residentes e domiciliadas no município de Buritis. Apresentar também projeto de lei de número 18 de 2021, que reconhece de utilidade pública a Associação 1º de Setembro de Produtores Rurais do projeto de assentamento Mãe das Conquistas e da Outras Providências. E também apresentar, presidente, o requerimento de 2021, que requer informações que menciona relacionadas à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela Copasa, no município de Buritis, Minas Gerais. E, aproveitando a oportunidade, pedir Vossa Excelência que esta matéria seja incluída em pauta, tendo em vista uma reunião que já está agendada para amanhã. E também, no momento de votação, estarei fazendo as considerações. Muito obrigada, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Nesta noite, gostaria de apresentar a indicação número 63 de 2021, que sugere ao governo municipal e à secretaria municipal competente do Poder Executivo a implantação de uma piscina olímpica ou semiolímpica na nossa cidade. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Quero cumprimentar aqui nessa noite o senhor Moisés Teixeira, governador do Rotary Distrito 4760. Cumprimentar a diretoria do Rotary Clube e os jovens do Rotarate.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
É só porque tem um requerimento ainda para ser apresentado?
Já está em pauta já.
Requerimento de número 13, de 2021, que requer informações que menciona relacionadas à política de saneamento básico no município de Buritis. Os dois requerimentos que apresentei, presente, é de autoria da vereadora Vânia e do vereador Geudo Alves Ferreira. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe de um prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
A palavra é do professor Branquinho.
Cumprimento dessa noite, Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Quero cumprimentar também os nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Estendendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis nos ouvindo nesse momento, nos seus lares, e também pessoas nos ouvindo no meio rural de Buritis. Cumprimento o pessoal aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, o pessoal do Rotary presente aqui nessa noite. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo em outros lugares, ouvindo também em Brasília, né, via internet, via TV Rainha do Vale, nos acompanhando via Rádio Clube FM Buritis também, via internet, outras pessoas também, como meu cunhado Zezinho lá em Goiânia, pessoas lá em Itaguari, Goiás também, minha comadre Vanildes lá em Braslândia, também sempre acompanhando essa reunião. Sinto-se todos cumprimentados. Estendendo os cumprimentos também para os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, nos acompanhando nesse momento também. Podem realmente sentir honrados que estaremos sempre defendendo, não só o povo do distrito de São Pedro, mas também o povo de Buritis como um todo. Presidente, nessa noite, prometendo aqui ser breve em minhas palavras, nessa noite eu quero agradecer, nós cobramos, nós pedimos, nós reivindicamos, e para que o pessoal da prefeitura pudesse enviar um engenheiro ao nosso distrito de São Pedro para que fizesse o projeto de engenharia de uma emenda que eu consegui com o deputado federal Paulo Abiac, o nosso amigo deputado, que tem nos atendido muito. Liberou uma emenda no valor de R$200 mil para que a gente possa fazer o calçamento das ruas Raquel de Queiroz e Rua José de Alencar. Assim como foi prometido pelo senhor Rufino, em nome do governo, eles levaram realmente o engenheiro, o senhor Eloilto, foi feita a medição da rua. E eu tenho certeza que o projeto, já com toda certeza, se não já estiver elaborado, deve estar sendo elaborado. Então eu agradeço em nome do senhor Rufino, o governo municipal, por ter realmente feito esse diálogo com o vereador, porque é importante. E essa parte formal ela tem que acontecer. Né? O vereador tem que se interagir também com o executivo, porque existem coisas que... existe uma inter-relação, né, entre o poder legislativo e o poder também executivo. Então fica aqui os meus agradecimentos. Espero que não fique lá só nas fotografias, né, e nas nossas publicações, porque o projeto ele exige urgência. O pessoal da Codevasf pediu o projeto com urgência. Então a gente espera que o projeto realmente esteja sendo elaborado. Essa semana ainda não liguei para o Eloildo para saber, mas vou estar ligando, né? A partir da manhã vou começar a ligar para a gente saber como é que está o andamento do projeto, porque a segunda Codevasf quer licitar ainda esse ano, né, para que o ano que vem possa executar essa obra. Eu vou mencionar um assunto aqui, que talvez um assunto que complicado, mas o vereador é o seguinte, eu costumo dizer que é o porta-voz do povo, né, o povo traz as reivindicações, as cobranças, e nós temos que realmente transparecer isso em forma de cobrança novamente. E existe um probleminha lá na Vila Maravilha, que eu, sinceramente, assim, a gente fica assim complicado abordar essa questão, mas é sobre o fechamento de uma rua lá na Vila Maravilha. Então, assim... Quando tem várias pessoas me ligando, me perguntando, né, se pode isso, se, por que o vereador não vai lá e toma a atitude de abrir a rua? Eu falei, eu não tenho poder para isso. Nenhum vereador que tenha o poder para isso. O que a gente vai fazer nessa noite, que é convocar o governo para que possa realmente analisar essa situação. E não só essa situação dessa rua que estão mencionando lá, mas também diz que tem outras ruas que foram fechadas ao longo do tempo. Então, se vai fazer para um, que faça para todos e que analise realmente essa situação de fechamento de rua lá. Lá no Distrito de São Pedro já tivemos alguns problemas nesse sentido, já foram resolvidos. Então, que possa analisar essa questão. Somente o governo pode autorizar, é o que eu disse para as pessoas que me cobraram. Né? Com toda certeza, se houve isso, é porque o governo, de certa forma, alguém autorizou a fazer. Né? Então, se houve autorização, que possa realmente dialogar com a comunidade, porque existe uma insatisfação da população referente a essa atitude. E eu não estou aqui para apedrejar quem fez ou deixou de fazer. Nós estamos pedindo ao governo, a quem cabe fazer, tomar a atitude de verificar essa situação, né, desse fechamento dessa rua. Se isso realmente pode fazer um negócio desse, porque no meu parecer realmente é algo que tem que ser analisado, e a gente espera que o governo possa analisar essa situação, vereador Gildo, porque é lá na Vila Maravilha, e que possa resolver da melhor maneira possível isso aí. Então, as pessoas que me procuraram, dizendo, ah, vereador, você não foi lá, não fez nada, você não mandou abrir. Nós não temos o poder para isso. O poder nosso está aqui no microfone. É o poder da cobrança, da reivindicação. Né? Aí sim nós temos que fazer. E é o que eu estou fazendo essa noite. Que o governo possa sentar, dialogar e verificar essa situação dessa rua lá na Vila Maravilha. Quero cobrar também nessa noite a contratação de um coveiro. Já cobrei várias vezes. Vou cobrar mais uma vez. Peço um pouquinho de paciência aí, presidente, com a minha fala aqui, porque realmente é uma fala bastante importante. Estive lá no enterro essa semana, no cemitério do Distrito de São Pedro, e vossas excelências, quem foi reeleito que sabe. Nós brigamos muito para que ampliasse o cemitério do Distrito de São Pedro, porque lá arrancavam ossada, né, e depois colocava do lado, colocava o caixão e jogava outra ossada em cima do caixão e sepultava dois praticamente no mesmo local. Então era algo inadmissível. Isso e acontecia lá. E nós brigamos muito em 2013, 2014, 2000, até conseguir a ampliação do cemitério. Agora o que está acontecendo lá? Por falta de ter um coveiro, estão usando retroescavadeira para furar covas lá. Vai lá e fura 3, 4 covas e tal. Ah, tem uns que têm superstição. Ah, abrir cova vai morrer mais gente. Não é o meu caso. Não é essa superstição. Mas é porque a retroescavadeira, o local que é para perfurar uma cova só, acaba perfurando, para colocar 3 corpos, coloca um. Porque o buraco fica muito enorme. E aí está complicando o espaço, está acabando com o espaço do cemitério. Aí, de repente, vai ter que começar a sepultar o povo lá do Distrito de São Pedro, aqui em Buritis, que aqui já tem problema também. Né? Então, se tiver um coveiro, o cara pode perfurar, mas que vai perfurar. Não morre tanta gente assim. Mas não precisa de retroescavadeira para ficar perfurando lá, não. Nas grandes cidades, tudo bem, mas lá é um distrito pequenininho. E está acabando com o espaço, né, que foi com tanta luta para conseguir. Peço ao prefeito aí que possa realmente analisar a situação, que possa contratar um coveiro exclusivo para o cemitério do Distrito de São Pedro do Passa Três, para que possa perfurar, mas para perfurar de forma manual. Não é com retroescavadeira, não. A retroescavadeira não tem o controle para perfurar do tamanho que tem que ser perfurado, não. E sem falar também que quando sepulta a pessoa, parece que sepultou foi um gigante. É tanta terra que sai dentro do buraco que depois coloca em cima, demora anos e anos e mais anos e a terra não abaixa. Não tem como fazer as lápides sobre o túmulo. Então é muito complicado isso aqui, não é uma reclamação do vereador em si, eu repito, o vereador ouve os clamores da sociedade, da população e traz em forma de cobrança. E é o que eu estou fazendo essa noite. fazer uma crítica, uma sugestão, uma reclamação. Nós, sinceramente, nós estamos acostumando, presidente, para findar aqui minhas palavras, nós estamos acostumando com acidentes naquela serra. Essa semana foi um caminhão que veio de Goiânia transportando mudança. Mas, pelo amor de Deus, parece que nós não temos mais aquela questão de empatia, sentir a dor de quem está morrendo naquelas ferragens lá. É algo inadmissível. Nós, como estamos aqui como autoridades, como representantes do povo, nós temos que começar a gritar, prefeito, vereador, todos em prol dessa questão. É preciso mudança naquela serra. Não pode mais um negócio daquele. Passa, entra semana, sai semana, só notícia. Mais um caminhão, mais uma vítima, mais duas vítimas, mais três vítimas. Quantos e quantos vão perder famílias naquela serra? Né? Sendo que, sabendo que pode ser cortada aquelas curvas, que pode tirar aquelas curvas. Ah, vai retar, vai... E outra coisa também, uma crítica. Vai subir daqui para lá, coloca um pardal, se é o nome daquele troço, é isso mesmo. Na subida, você mata a carreira na subida. Às vezes o cara está com um carro mil... carro para subir, quase que tem que descer, empurrar o carro para ver se o carro sobe o morro. Não é o meu caso, porque o meu carro não é mil. Mas quantas pessoas têm dificuldade para subir e para descer? Tem que reduzir também e, às vezes, quando perde o freio lá, leva uma multa e ainda morre. A multa chega para a família do defunto. Ah, paciência com o negócio idiota daquele. Que ideia burra aquela. Colocar um negócio daquele. O que está adiantando no meio daquela serra? O que está resolvendo aquilo? Então, que nós possamos realmente cobrar, reivindicar, todos possam reivindicar isso, gritar em prol do povo. Porque são vidas e vidas perdidas naquela serra. Presidente, nesse momento é só isso. Agradeço mais pela paciência e devolvo a palavra e muito obrigado.
Vereador Branquinho, sobre a questão da serra, não sei se é de conhecimento de Vossa Excelência, onde eu tive em Belo Horizonte na reunião com o deputado estadual e na equipe da topografia para fazer todo o levantamento financeiro para estar dando ordem de serviço na serra. Foi o que foi combinado lá.
Presidente, eu dou os parabéns. Não quero puxar mérito para ninguém. Só que, assim, espero que realmente aconteça. Que quantas e quantas equipes já vieram aí? Quantas e quantas teve sobre esse assunto de serra e não resolveu? Espero que resolva dessa vez, que acabe de vez com esse problema, porque realmente as famílias estão sofrendo e padecendo com isso aí. Obrigado, presidente.
Pode ter fé, que eu vou a palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, nossos ouvintes da Rádio Clube FM e todos aqueles que nos assistem pela TV Urucuia. E cumprimentar também todo o pessoal que nos prestigia aqui nessa noite, na pessoa do governador do Rotary, seu Moisés Teixeira, que muito nos honra, seu Moisés, que veio de tão longe, da cidade de BH, para nos prestigiar. A gente fica muito feliz com a sua presença. Dizer que recebemos na manhã de hoje, na sala de comissões, o vice-prefeito Rufino, secretário de obras. O secretário atendeu o convite feito pelo vereador Geudo para comparecer na comissão de urbanismo, ocasião em que pudemos ouvir a versão do Poder Executivo relacionado ao impasse ocasionado entre a Copasa e o município de Buritis na execução de obras de rede e esgoto. O secretário esclareceu que, na visão do Poder Executivo, todos os serviços relativos à obra de esgoto no município devem ser executados pela Copasa, pois esta assumiu a concessão em 2009. Alegou ainda que há uma divergência na execução de obras de rede esgoto, onde foi realizada a pavimentação recente com recursos provenientes de financiamento junto à Caixa, já que haveria uma garantia da obra vigente por 5 anos. Rufino informou ainda que haverá uma reunião do Executivo com a Copasa para buscar uma solução para este impasse. Esperamos que a busca dessa solução ocorra da forma mais rápida, a fim de que o nosso cidadão, o pagador de impostos, não fique prejudicado e sem a realização de serviços essenciais, porque isso desestimula até mesmo o desenvolvimento da nossa cidade. É fato que a Copasa, ao assumir a responsabilidade pela coleta de esgoto do município, precisa cumprir o que pactuado em seu contrato. Por sua vez, o município deve estruturar o seu sistema de saneamento básico e ter condições de cobrar da Copasa o cumprimento das obrigações contratuais. A prefeitura continua sendo responsável por prestar serviços básicos essenciais à população. E o fato de ter feito concessão do serviço de rede esgoto para a Copasa não retira sua obrigação em buscar recursos e melhorar o saneamento básico do município. Continuaremos a acompanhar o desenrolar deste assunto e esperamos que o município e a Copasa possam cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado por esta Câmara em 2019, e que gerou a Lei 1.426. Não adianta nada os vereadores aprovarem a lei se essas não forem devidamente cumpridas pelo Executivo e os demais órgãos que atuam no município. Quero avisar a todo o pessoal do PA União, Gado Bravo e Vila Cordeiro, que nos procuraram pedindo as melhorias na ponte Formosinha, chegando ali na vila, bem como a ponte da Formosinha dentro do PA União Gado Bravo. Avisar que eu estive reunida hoje com o secretário de Estradas e este nos informou que a ponte chegando à Vila Cordeiro teve todas as melhorias, tanto nos pilares como no assoalho e troca de tábuas. Quanto à outra ponte, dentro do PA União Gado Bravo, o secretário nos informou que somente na próxima semana, pois ele teve que dar um socorro a uma ou outra ponte aqui nas proximidades da cidade. Quero também, em nome de todos os moradores da Barriguda 2, solicitar mais uma vez a atenção do nosso secretário também quanto à ponte da Janelona. Assunto, né, vereador Fagner, muito falado aqui nessas últimas semanas. Ponte essa que cobramos inúmeras vezes. Mas quero hoje reforçar essa cobrança mais uma vez, pois tememos as proximidades das chuvas. Somos sabedores de que o município é muito grande e muitas são as demandas. Mas o desvio no local é perigoso, já teve alguns acidentes, e se chover, aquele lugar não terá como passar. Já quanto à ponte do Bonfins, na região da Copago, quero hoje agradecer ao secretário Douglas por atender a solicitação dessa vereadora. Eu havia recebido diversos pedidos em nome do seu Abino, do Joel, do Pedro, da Dona Maria, e encaminhei ao secretário Douglas, e ele nos deu a notícia hoje de que a ponte ficou pronta. Então, a você, secretário, nosso agradecimento e atenção com as demais localidades hoje apresentadas. Senhor presidente, muito obrigada, devolvo a palavra.
Pela ordem.
A palavra, vereador Wendel Durães.
Primeiramente, boa noite a todos, amigos ouvintes da Rádio Buritis FM 91,9, a TV Rainha do Vale, a pessoa do meu amigo Clebinho, os demais presentes aqui nessa casa de lei hoje, senhor governador do Rotary, seja bem-vindo, meu amigo Hélio também, a todos que se fazem presente, aos colegas vereadores. E nesta noite de hoje, gostaria aqui de fazer um comunicado aos pequenos produtores ali da região do distrito de Vila Serrana, né? Meu amigo Dema e demais produtores ali, Miltinho, meu amigo Delvan, coordenador ali da vila, que o planejamento com as comunidades rurais do PA Antônio Conselheiro, reunião para discutir sobre as horas, quem vai precisar fazer as suas arações lá para o plantio da safra de 2021-2022, né? No PA Antônio Conselheiro, será nesta terça-feira, dia 24/8, às 9h30, na casa da Dona Tereza. Dona Tereza, do senhor Antônio, aquele abraço aí, o pessoal aí também. Lá do Vanderlei Ribeiro, né? Seu Manel ali, o Raulindo. Será também no dia 24/8/2021, das 12h30, na casa do seu Manuel Custódio. Vai aquele abraço ali também pro pessoal dele lá, pra família dele. E também na terça-feira, no PA Buritirama, ali às 15h30, na casa do irmão Paulo. Né? E Vila São Vicente, nesta quinta-feira, dia 26/8, às 10h, na sede da associação. Todos interessados em ter acesso a esses serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente devem participar da reunião e fazer a sua inscrição. E também, neste último dia 19, quinta-feira, passada agora, eu tive o prazer de participar ali junto com algumas autoridades do INCRA, CR28 ali, também algumas autoridades da EMATER, demais vereadores, do programa Titula Brasil. Nesta ocasião, O município de Buritis, através da Secretaria Municipal de Agricultura, foi contemplado ali com um treinamento para as novas etapas e as novas plataformas para serem adequadas aí no programa Titula Brasil. Esse curso teve a duração de 2 dias ali, com o apoio total da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, seus funcionários, aquele abraço, Salvador ali da Emater, né, curso muito bem organizado, parabéns ao secretário de Agricultura, processo também ao prefeito, que dispôs dessa parceria, né. Naquela ocasião também tiveram aqui um representante de 8 municípios aqui da região, né, inclusive o prefeito de Formoso, né, que esteve aí naquela ocasião. E a gente teve a honra de participar. Também, com meus cordiais cumprimentos, queria mandar um abraço fraterno à dona Oswaldina, lá na Barriguda 1 ali, né? É a mãe das conquistas ali, Vânia. Vânia, é mãe das conquistas, Barriguda 1? Mãe das conquistas, dona Oswaldina, estava completando aniversário agora. Dona Oswaldina, não deu para comparecer aí, mas muito obrigado pelo convite, né? E também dizer, né, que fico muito honrado em saber do apoio do deputado Zé Guilherme ali, junto com o intermédio do presidente Flávio, nesse projeto do Aluminas, né, que a gente vem pleiteando desde o primeiro dia que a gente entrou nessa casa de lei. Também já tivemos algumas respostas de deputados ali, como o professor Irineu, o deputado Marcelo Alves Antônio, né, e agora, por último, também entreguei em mãos dela que ela intercedesse junto a Secretaria de Planejamento, para que atendesse e contemplasse o distrito de Vila Serrana. Assim também como pedi a ela, a deputada Grace, que intermediasse aí junto com o departamento da Codevasp ali para liberar um trator ali para a associação ali Buqueirão, né? E estamos nessa luta aí para que esses objetivos, essas melhorias cheguem ao povo de Buritis, né? No entanto, por enquanto é só. Agradeço a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. A todos que estão nos acompanhando pelo canal do Facebook, na página Rainha do Vale. Boa noite ao excelentíssimo presidente Flávio Galvão e a todos os nobres colegas vereadores. E a todos nessa noite aqui presente. E em nome do nosso amigo Hélio, da Gráfica, cumprimento todos os rotarianos aqui presentes. Nessa noite, eu não poderia deixar de parabenizar uma pessoa muito especial que completa mais um ano de vida. Uma pessoa que é de extrema importância em minha vida e na vida de muitas pessoas. Minha amiga, companheira, pessoa que sempre esteve comigo nos bons e ruins momentos da minha vida. Parabéns pelo seu aniversário, minha amiga Sandra, que está aí me ouvindo. Que Deus te abençoe hoje e sempre, te proporcionando muitas felicidades e muita saúde. Nessa noite, senhor presidente, também gostaria de informar a toda a nossa população que fui procurado por alguns pais de crianças que relataram para mim que os seus filhos menores de 12 anos estão tendo livre acesso à compra de bebidas energéticas, tanto escolas algumas municipais, como pais de algumas escolas municipais, como pais de algumas escolas particulares, em mercados, padarias, distribuidoras de bebidas. E eles me pediram para que, nesta noite, né, informar a todos que nos ouvem que tais bebidas são proibidas, né, para menores de 18 anos, tanto o uso quanto a compra. Esse é um alerta a todos os comerciantes da cidade para que orientem seus funcionários quanto à proibição da venda dessas bebidas aos menores. E também iniciamos aí uma semana muito especial, né, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e que é comemorada a partir do dia 21 a 28 de agosto. Né? Essa semana tem como objetivo divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla, como meio de transformação da realidade, superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas. A cada ano é definido um tema que busca conscientizar a sociedade acerca de determinadas necessidades para a inclusão plena. A nossa APAE de Buritis, né? Eu tive hoje com a diretora Adriana, eles já estão assim, movendo um projeto com vídeos sobre essa Semana Nacional, que é tão importante, né, para o Brasil e principalmente aqui para o nosso município, né, para que nossas crianças especiais tenham o direito, né, de viver como nós. E na oportunidade, relembrar que na segunda passada, a data da vacinação do cães, que eu tinha falado que era no dia 12, essa data é no dia 11, dia 11 de setembro. De 8 a meio-dia, vai acontecer a vacinação na Escola Filomena Campos. De 1 a 5, na Escola João Joaquim. De 8 a 5 da tarde, na Escola Antonino. E a Escola Nilson e Quadra da Casengue também vai estar acontecendo no dia 11. Até por agora é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores que compõem essa Casa de Leis, né, aos ouvintes da Curube FM, né, da TV Rainha do Vale, também presencial. Né, agradecer a presença do presidente do Rotor, né, pela nossa, da região aqui, que está presente na reunião, em várias visitas, né, em várias cidades. Parabéns a esse belíssimo trabalho, né, que o Rotary Club vem desenvolvendo, né, em todos os municípios. Eu quero aqui só falar sobre a ponte da Barriguda. Quer dizer que semana deve estar com uns 10 dias, 15 dias, né? A equipe que trabalha juntamente com as pontes, eles estiveram na ponte aqui da Extrema, né, que faz sentido aqui para o Brás, na estrada, né, de chão, que vai para Unaí, eles concluíram lá. Essa ponte do Avanço aqui também está com a via quebrada, essa aqui bem próximo da gente aqui também, logo depois do Melo ali, do Batista Melo e do Conze. Eles estavam lá, hoje estavam até fazendo o desvio, eles vão mexer com ela, é só uma viga, e assim que concluir essa aqui, a próxima será a da Barriguda. Então, podem aguardar que brevemente eles estarão lá atendendo. E também aqui eu não posso deixar de parabenizar, né, tanto o governo federal quanto o nosso governo municipal pela a ação e a missão deles, né, com esse grande projeto Titula Brasil. Nós somos sabedores que os governos passados implantaram muitos assentamentos e largaram muitas vezes. E esse pessoal, esses assentados, que são milhares nesse Brasil afora, só que na nossa cidade nós temos 22 assentamentos, 21 é 22, me parece, que fica aí à mercê,
30.
Ficaram desamparados,
23.
Né, com o órgão que é o INCRA. Mas, o governo federal atual, juntamente com o governo do município, eles assediaram a cidade de Buritis, a nossa sede, para receber 8 cidades, 8 municípios para o Titula Brasil. Que nada mais é do que, como eu disse aqui, uma ação e uma missão de quem está à frente. Então, parabéns aos dois governos, que trará a todos vocês, não num pequeno espaço de tempo, sabemos que nós precisamos, vai ser a longo tempo, mas irá, com esse grande projeto Titula Brasil, trazer a independência e a liberdade para vocês assentados. Então, vocês podem contar com a Secretaria de Agricultura, com a equipe muito bem formada, onde a Eliene será a coordenadora. Então, vamos buscar, e eu acredito que logo e brevemente nós teremos muitos assentados tornando-se pequenos produtores, buscando a sua independência, né, para você conquistar e buscar aonde quer que seja o crescimento e o desenvolvimento da sua pequena propriedade. E... Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Quero cumprimentar o Clebinho através da TV Rainha do Vale. Cumprimentar também os ouvintes da Clube FM. Gostaria também de cumprimentar o senhor Moisés, governador do Rotary. E cumprimentar a família rotariana de Buritis, em nome do senhor Fábio Ramos. Presidente, gostaria de solicitar um convite a todos os nobres colegas vereadores e, se for possível, que a sua excelência constasse em ata a reunião amanhã com a senhora Melissa às 10 horas da manhã aqui na Câmara Municipal de Buritis. Então, está feito o convite a todos os nobres colegas e, por gentileza, senhor, consta em ata. Te agradeço muito. Vereador, professor Branquinho, vamos voltar a essa situação que você acabou de comentar, a situação da Vila Maravilha. Isso é uma situação que no dia 28 de junho eu fiz uma solicitação ao secretário e até então ele não me respondeu. Com direito de quem que foi feito o cercamento da rua, tá? Mas o que eu estou vendo, a situação hoje está se agravando, daqui a pouco nós vamos ter um atrito na vila por falta de informações. Moradores estão falando coisas absurdas do fato acontecido na vila. Então eu peço ao secretário que ele tome sim uma atitude antes que o mal pior pode vir a acontecer. Uma briga, uma desavença, que eu creio que isso não é bom para o município. Se podemos cortar esse mal pela raiz, acho que nós devemos cortar o mal antes de acontecer. Porque se eu posso cercar, todos os outros podem também cercar a rua aí, daqui a pouco a nossa cidade vai virar só invasão. Vi Brasília crescer em uma invasão e até hoje não conseguiram regularizar Brasília, viu, gente? E não vai ser fácil regularizar, né? Questionar também a questão de água, o vereador Branquinho. Não sei se foi questionado com a sua excelência. Questão da água. Os moradores estão ao contrário da sua cidade, viu, vereador? Eu conversei com alguns e eles querem que cobre a água, para que tenha água para todos. Porque tem alguns usando águas com abundância e outros ficam sem água, até para o consumo humano. Então, nós temos que tomar essa providência. Peço que o secretário, com certeza que está nos ouvindo, se ele puder me atender, amanhã estou à disposição para que possamos tomar uma atitude antes que o mal maior cresça. Tá? Deixo aqui minha solicitação ao secretário de obras para que possamos realmente resolver. Quero parabenizar, vereador Nilva, realmente o movimento foi maravilhoso. Titula Brasil, parceria com o município. Nós sabemos que vai produzir bons frutos para o nosso município. E quem ganha com isso é só a nossa população. Não posso também deixar de parabenizar, presidente Flávio Galvão, pelo empenho que você vem aí buscando junto à Serra Olhos d'Água. Estou acompanhando a sua trajetória, a sua busca de melhoria. Então nós temos que dar de César o que é de César. Parabéns pela sua atitude, pela sua luta e pelo respeito do nosso povo buritizense. Eu quero abordar aqui também um pequeno assunto que eu recebi hoje, questão da Copasa, mas amanhã nós vamos estar reunidos com a senhora Melissa. Esse assunto vai ser levado para a pauta, questionamento do valor do aumento dos esgotos. Está um valor absurdo, subiu 60%. Se isso está acontecendo, nós vamos ter que fiscalizar e tomar as providências de alguma forma. Nós, vereadores, que somos representantes do povo, temos que reunir e ver se há uma possibilidade para que possamos atender o clamor do povo. Fica à vontade, vereador Endel.
Sobre o conserto, só uma parte que hoje, sim, também ali na pista de caminhada foi abordada ali por alguns moradores, levantando esse questionamento que o senhor faz, né? Se nós pegar o que eles estão dizendo, que o senhor pode ter certeza, não há dúvida, né, se torna um aumento de quase 100, mais de 100%, né, de 25, passar para 60 e tantos, a gente precisa saber esclarecer isso aí. Parabéns, vereador, por estar junto ao povo. E vamos ver o que está acontecendo para a gente trazer uma resposta.
Estarei sempre à disposição, novo colega vereador. Presidente, devolvo a palavra. Muitíssimo muito obrigado, senhor.
Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 02/2021, dispõe sobre o arquivo público da Câmara Municipal de Buritis e autoriza a eliminação de documentos públicos que menciona, de autoria da mesa diretora. Não vou colocar em... Como já
é... Presidente, é, o senhor podia pedir novamente para o jurídico estar falando, porque muita gente hoje que está aqui nos prestigiando talvez não tenha escutado, né, a importância que é esse projeto de autoria da mesa diretora.
Doutor Marcos. Ou doutor Fábio. Boa noite.
Oi. Boa noite a todos.
Bom, de forma sintética e resumida, o espírito desse projeto de lei é possibilitar, de forma legal e amparado na lei federal, que documentos que sejam tão somente cópias de terceira ou quarta via que vem do Poder Executivo para essa Casa de Leis, como, por exemplo, os balancetes contábeis, após uma análise criteriosa de uma comissão que será criada pela presidência, pela mesa diretora dessa Casa de Leis, iremos analisar a possibilidade de estar eliminando esses arquivos, deixando bem claro que documentos oficiais de processo legislativo, de projetos de lei e demais documentos permanecerão da forma intacta original. É tão somente para otimizar espaço, no sentido de evitar o acúmulo de cópias de cópias que até então eram enviadas pelo Executivo e que já há alguns anos, cerca de uns 4, 5 anos, não são enviadas mais porque o sistema evoluiu conforme a tecnologia. Então, não há necessidade mais de envio dessas cópias. Porém, como nós temos um acervo grande dessas cópias de balancetes, após uma análise criteriosa e com base na legislação federal e na nossa resolução, poderá haver a possibilidade da presidência, também após a sua análise final, está eliminando documentos desnecessários e arquivados nessa Casa de Leis.
Obrigado, doutor Fábio. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 17/2021 autoriza doação para o Rotary Clube de Buritis e para a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis e da Outras Providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, quero dizer que fui uma das relatoras do projeto de lei que autoriza a doação do imóvel para o Rotary Clube de Buritis e para a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis. Na Comissão de Urbanismo, e apresentei parecer favorável, tendo em vista ser conhecedora dos projetos sociais e humanitários desenvolvidos por ambas as associações. O Rotary Club, desde 1905, quando da sua criação, vem apresentando em todo o país e no mundo ações comunitárias dignas de nosso reconhecimento. E em nosso município não tem sido diferente. Tenho acompanhado os projetos sociais que não visam a doação de dinheiro, mas o tempo dos envolvidos a favor das pessoas, seja no auxílio à PAI, seja na construção de banheiros ou em reformas, como aconteceu há algum tempo no abrigo João da Silva Santarém. Também admiro muito o projeto social do Rotary, que assiste diversos pacientes com o projeto banco cadeira de rodas, muletas, andadores, cadeiras de banhos e doação de óculos às pessoas carentes de nosso município cadastradas no Bolsa Família. Vejo também as ações desenvolvidas pelo Rotary, em parceria com Rotaract e Interact, a favor das nossas crianças de baixa renda, bem como a doação de livros incentivando a educação. Quanto à Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis, tendo como presidente o pastor Cláudio José dos Santos, também apresentei o meu parecer favorável por ser conhecedora de que é uma associação que não visa fins religiosos, mas presta serviços sociais e humanitário, tais como a defesa dos direitos sociais à população carente e que vive em situação de vulnerabilidade, de acordo com as delimitações constantes no artigo 2º do seu Estatuto Social. Promovem cursos e treinamentos que visam a formação ou reciclagem profissional, estimulam atividades cooperativas, promovem atividades culturais, a defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico, além da proteção da saúde, da família, infância, adolescência, juventude e idosos. Já participei pessoalmente de palestra para mulheres, jovens com gravidez indesejadas e pude, de fato, ver que a associação ABNEB oferece todo um acompanhamento psicológico, conscientizando sobre a importância à vida. Precisei também de auxiliar algumas mães de famílias que passam por transtornos com filhos dependentes químicos e, através desta associação e seu programa Reviver, tivemos todo um apoio. Diante desta filosofia de trabalho social e altruístico, não somente apresentei parecer favorável, mas adiantar também o meu voto e dizer ao presidente do Rotary Club, seus membros e a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis que contem com o apoio e com a parceria desta vereadora junto aos seus projetos sociais. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente e todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, esse é um tipo de projeto que a gente tem que realmente parabenizar, tem que realmente reconhecer. Eu costumo dizer que a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nesse caso desse projeto, que autoriza essa doação aí para o Rotary Clube, né, e a outra associação beneficente, a Nova Esperança, conheço muito pouco dessa nova associação, mas do Rotary eu posso falar, porque tem um amigo, né, eu considero, o doutor Fábio. E quantas e quantas, o Rotary, na verdade, a razão de existência do Rotary é fazer o bem, sem olhar a quem, né? Não sei se o slogan do Rotary não é esse, mas eu estou aqui, porque realmente é isso, é fazer o bem às pessoas que mais precisam, que mais necessitam. Então, gente, ó, os rotarianos vivem para fazer o bem, né? Sentem empatia, se coloca no lugar do outro, sente a dor do outro, né? Principalmente das pessoas que mais precisam. Então, nada mais justo que realmente parabenizar, nada mais justo que realmente votar a favor de um projeto como esse, né, dessa doação aí ao Rotary. Então, é só isso, presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora, professora Cibele.
Então, gente, o Rotary Internacional foi fundado em 1905. Eu gostei muito dessa história, quando eu procurei o jurídico para me poder entender, né, como é que o Rotary surgiu no Brasil. Né, por iniciativa de Paulo Harris, que reuniu um grupo de amigos profissionais de negócios com a ideia de fazer serviço voluntário e incentivar a outros fazerem o mesmo. O trabalho voluntário do Rotary, as ações humanitárias e os projetos promovem melhorias na qualidade de vida de pessoas por todo o mundo e transformaram vidas e comunidades. O Rotary está presente em 217 países, com o único objetivo, prestar serviços humanitários voluntariamente, fazendo bem sem olhar a quem. Como o vereador Branquinho acabou de falar, né? O Rotary Internacional é composto por 1 milhão e 200 mil associados. É muita gente, né? É muitas pessoas que abraçam realmente essa causa. E começou uma visão de um homem, né, que foi o Paul Harris, advogado, formou o Rotary Club de Chicago no dia 23 de fevereiro de 1905, para que profissionais de diferentes setores pudessem interagir, fortalecer seus vínculos de amizade e ajudar diferentes comunidades. O Rotary é comprometido com o trabalho humanitário e não tem medo de sonhar alto e definir metas ambiciosas. Começando sua luta contra a pólio em 1979, com um projeto para imunizar 6 milhões de crianças nas Filipinas, né? Que é uma cidade, né, doutor Fábio? É um país, né? Houve um progresso incrível em 1988. A doença assolava 125 nações. Hoje, apenas 3 países continuam endêmicos. E o Rotary Clube de Buritis? Em nosso município, foi fundado em 2001 e desde então vem prestando serviços à comunidade. Dentre os projetos permanentes que o Rotary possui, podemos citar banco de doação de cadeiras de rodas, andadores, muletas e outros equipamentos do gênero. Banco de doação de óculos, né, doação mensal de óculos para a população carente do município, doação de livros literários infantis para as escolas públicas do município, com o escopo de fomentar o hábito da leitura nas crianças e indiretamente a todas as famílias. Momento de lazer no dia das crianças, nas creches públicas, com a doação de brinquedos, diversão com palhaços, entre outros. Dentro da organização rotária, temos o Interact, que é a ala juvenil do Rotary, e o Rotaract, que é o movimento jovem-adulto. E ambos visam a formação pessoal e profissional de nossos jovens. Por essas belas ações humanitárias e sociais, afirmamos a importância da doação do terreno para o Rotary. E na oportunidade, parabenizando também o Poder Executivo, né, por esse grande projeto aí, em parceria com o Rotary. Para que assim, né, possa aprimorar e ampliar os trabalhos rotários em nosso município. Eu fui uma das relatoras, né, do projeto de Comissão de Finanças, e o social também é comigo, né, eu trabalho há mais de 16 anos. Então, contem com essa vereadora, estamos juntos, né, a área social, pode ter certeza que o apoio dessa parlamentar, sempre que precisar, nós estaremos à disposição. Devo a palavra ao senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Passa a presidência ao vereador Faguinho para discussão de proposição de minha autoria, da vereadora professora Cibele.
Única discussão em votação da indicação número 60/2021, sugere ao governo municipal e à secretaria municipal competente a construção de uma praça entre as ruas Amazonas, Ouro Preto, esquina com a Avenida Pedro Valadares Verciano, no bairro Veredas, em frente ao posto do João Flávio, de autoria dos vereadores Cibele Freitas e Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite aos moradores ali do bairro Veredas. Essa indicação nada mais é do que sugerir ao prefeito que construa uma praça ali em frente, ali, para ser mais preciso, em frente ao lavador do irmão e o posto Juarez Flávio, tendo em vista que nosso bairro não tem uma praça ainda. Conto com a colaboração dos demais colegas para que a gente aprove essa indicação. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Então, essa indicação, né, pelo vereador Flávio e a vereadora Cibele, ali no bairro Veredas, né, todos nós moradores, né, todos da comunidade, são sábios que o bairro não dispõe de um local adequado para as crianças, para os idosos. E na questão do lazer, né, nós acreditamos ser necessária a construção de uma praça para toda a comunidade e um espaço para descanso, né, desta feita. Com esta obra, as pessoas que no bairro residem terão melhores condições de lazer, diversão e qualidade de vida, principalmente as crianças e os idosos, como eu falei, que terão um local agradável e próximo às suas casas, né, para poderem passar a tarde, para poderem ir pela manhã também. Os espaços públicos de lazer, como praças e parques, são fundamentais para a qualidade de vida da nossa cidade. E é o que está precisando com muita urgência no nosso município. Inclusive, a academia que foi colocada, né, no nosso bairro, já pela segunda vez, estão tendo vândalos, quebrando os materiais. E quando a gente chega lá, eles falam que são as crianças, porque as crianças estão confundindo academias com parques de lazer. Então, é de suma importância, né, que essa praça seja construída no nosso bairro. Também vão estar também, né, senhor presidente, trabalhando para que possa acontecer a mesma benfeitoria em outros bairros, porque a gente também não pode aqui defender um só, tem que trabalhar para todos. Então é isso, a gente espera que os colegas possam olhar, né, por esse lado, e que o executivo, juntamente com a secretaria competente, possa estar dando aí iniciativa nesse projeto. Devo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Realmente é um pedido fantástico, né? Esse pedido também, ele já está, né, há muito tempo, desde 2019. Quero fazer uma referência ao nome do senhor Ronaldo e da dona Esilda, representando, na época, né, eles vieram até mim, pedir justamente essa praça. Né, sentamos já com o prefeito, né, em 2019, e ele deixou que assim, né, que pudesse. Então, venha reforçar esse pedido de toda, né, os moradores do bairro Veredas, principalmente em nome do senhor Ronaldo e da dona Esilda também, que é morador de lá e tanto anseia por essa praça. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Devolvo a presidência ao vereador Flávio Galvão.
Única discussão e votação da indicação número 61/2021 sugere ao Governo Municipal e à Secretaria Municipal competente a sinalização de solo e faixa de pedestres próximo ao Colégio Ametista na Avenida Pedro Valadares Vecciani, de uma esquina à outra, que dá acesso aos alunos para o bairro Canaã, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é a vereadora professora Cibele.
Então, lá na avenida, dos dois lados, tem quebra-molas, como todo mundo tem conhecimento. Mas mesmo com eles, devido crianças, é muito perigoso. Ali, às vezes, motos não respeitam os quebra-molas. É muito trânsito de carros passando para lá e para cá, nas duas mãos. Crianças, entre outros, usuários, né, que por ali transitam. Atravessam sem faixas. Esperamos que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente, possa olhar com a questão, com muita atenção nessa questão ali em frente ao Colégio Ametista. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Eu quero parabenizar primeiramente Vossa Excelência, vereadora Cibele, pela presente indicação. Sou conhecedora daquela rua, passo muito por ali, visito a escola ametista e sei que realmente é necessário aquela faixa, né, de pedestre. Ali não só a rua, mas temos também a travessa, que é a Avenida Pedro Valadares Vecciano. Logo à frente temos o Rei do Ferro, que também tem um grande fluxo de carros e caminhões. Então, por isso, a importância, semana passada, apresentei também uma indicação pedindo ao Executivo, através da Secretaria de Obras, a sinalização, na realidade, em toda a nossa cidade. Mas hoje vejo também de grande valia e importância a vossa indicação e não poderia deixar de estar reforçando junto ao Executivo. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que discordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 69/2021. Sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, providenciar cobertura permanente e quiosques padronizados do local onde funciona a Feira Livre de Agricultura Familiar, localizado na Avenida Bias Fortes, esquina com a Avenida Pedro Valadares Vecciano, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
O objetivo desta indicação é a construção de uma cobertura permanente e quiosques padronizados para o funcionamento da Feira Livre, aquela feirinha de quarta-feira, que irá abrigar os feirantes e os consumidores com mais conforto, higiene e segurança. Hoje ela é realizada em barracas já bem danificadas, e os agricultores têm que acordar às madrugadas para os trabalhos em suas propriedades e depois se deslocar até a praça, montar as barracas e expor os produtos. Tudo isso causa uma grande dificuldade para todos. Dessa maneira, entendo que o poder público poderá oferecer a essas famílias que hoje se voltam à produção de alimentos mais saudáveis por intermédio de métodos naturais e de não utilização de agrotóxicos, esse meio de comercialização que servirá de incremento para esse negócio que vem crescendo de maneira sustentável. Importante frisar que a prefeitura não terá despesas com a comercialização desses produtos, apenas atuará como incentivadora e promotora dessas feiras e na valorização do trabalho dos pequenos e médios agricultores. Por isso, indico ao Poder Executivo Municipal que providencie a construção de cobertura permanente destinada a abrigar a realização da mesma. Devolvo a palavra, presidente.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Excelentíssimo presidente, não poderia passar sem parabenizá-lo, essa vereadora, o tamanho e a relevância dessa cobertura para aquelas pessoas que já vêm no sofrimento, que a vida nossa da meio rural não é fácil. Então, dar um mínimo de qualidade para aquelas pessoas, atender também a população de Buritis, com a qualidade em todo sentido que ela acabou de dizer, higiene, né? E os alimentos orgânicos estão aí na nossa cidade. Estão começando realmente a ver que nós temos que cuidar da nossa saúde. E essas pessoas que já vêm do meio rural, elas já vêm humilhadas pela própria natureza. É o dia e noite sofrendo, na verdade, né? Dia é sol, a noite é sofrimento, pensando que vai fazer no outro dia para vencer mais um dia. Então, se nós dermos uma qualidade mínima possível para essas pessoas hoje, expor o seu produto e vender para a nossa população, eu vejo que é de grande relevância.
Concede uma parte?
Fica à vontade, nova colega vereadora.
Só para reforçar, eu não sei se todos têm o hábito de visitar as feiras, vereador Geudo, mas é muito sofrido realmente, eu queria reforçar mais ainda, e sei para o nosso secretário de Agricultura, que já até esteve visitando o local, e o nosso prefeito também, é difícil demais para os trabalhadores rurais que montam, desmontam, já pude, Moacir, ocasiões estar ali em tempos de chuva, a dificuldade que é, rasga a lona. É muito difícil, sem falar o sol. A maioria são mulheres trabalhadoras rurais. E é difícil esse trabalho braçal. Então, por isso a importância dessa presente indicação que apresentamos hoje. E pedimos muito que o nosso secretário de Agricultura, de fato, possa promover uma política pública voltada para esses agricultores familiares.
É isso aí, nobre colega. Parabéns pela atitude. E devolvo a palavra, excelentíssimo presidente. Mas muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 3/2021 requer informações que menciona relacionadas à política de saneamento básico no município de Buritis, de autoria dos vereadores Gilda Mariquita e Vaninha. Vou colocar a proposição.
Pela ordem, presidente, conforme o artigo 160 do nosso regimento interno, apenas para encaminhar.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Requer informações que menciona relacionada à política de saneamento básico no município de Buritis. Encaminha esta casa de lei cópia do contrato do programa vigente com a Copasa e ou eventual aditivo celebrado ao contrato do programa 107688, assinado em 22 de dezembro de 2009, que tem como objetivo a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Requer informações acerca da contraprestação financeira feita pela Copasa ao município de Buritis, relativa à eventual renovação do contrato de programa 107688, de 22 de dezembro de 2009. Em caso de ter havido a renovação com pagamento da contraprestação financeira, solicitamos informar o valor, quando foi creditado na conta bancária do município de Buritis e qual a destinação foi dada a esses recursos. Informações acerca de notificações que tenham sido feitas à Copasa ou à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas, ARSAI, sobre eventual descumprimento das cláusulas do contrato do programa 107688 e respectivos aditivos contratuais. Em caso negativo, informar que não houve notificações expedidas. Em caso positivo, encaminhar cópia das referidas notificações. Informar se houve a implantação do Conselho Gestor de Saneamento Básico e quem são os seus componentes. Caso houver encaminhando cópia das respectivas deliberações que tenham sido tomadas. Caso não tenha sido implantado, informar qual a previsão para sua implantação. Haja vista se tratar de obrigação prevista na Lei 14.26, de 26 de agosto de 2019. informar se houve a implantação do Fundo Municipal de Saneamento Básico e, caso tenha sido implantado, esclarecer se houve arrecadação de recursos, declinando as origens das receitas e encaminhando cópia do extrato de conta bancária aberto para movimentação dos referidos recursos. Justifica-se o presente requerimento a fim de esclarecer dúvidas acerca do cumprimento de metas estabelecidas em contrato de programa firmado entre a Copasa e o município de Buritis para prestação de serviço público de abastecimento de água e de esgoto sanitário. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 14/2021 requer informações que menciona relacionadas à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela Copasa no município de Buritis.
Pela ordem, presidente.
A palavra é a vereadora Vaninha.
Encaminhando o requerimento 14/2021, informar-se a por parte da Prefeitura Municipal de Buritis descumprimento de quaisquer das suas obrigações previstas, cláusula do contrato do programa 1007-688, informando, inclusive, se este descumprimento ocasiona falha na prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário feitos pela Copasa. Informar quais os bairros são abrangidos com redes de coleta de esgoto, a quantidade de usuários atendido e valor arrecadado pela Copasa a título de tarifa da coleta de rede esgoto do município de Buritis. Favor declinar o percentual de cobertura da rede esgoto do município de Buritis. Qual era o percentual da rede esgoto possuía o município de Buritis na data de 22 de dezembro de 2009? Qual foi o valor do investimento realizado em obras de saneamento no município de Buritis no período 2009 a 2013? Qual foi o valor de investimento realizado em obras de saneamento no município de Buritis no período 2009 a 2020? Se existem obras de saneamento a serem realizadas no município de Buritis no ano 2021, declinando qual o valor do investimento a ser realizado e as fontes de recurso. Informar à luz do contrato de programa vigente a quem compete a obrigação pela manutenção do serviço de saneamento, a exemplo de esvaziamento de fossas em imóveis em que não possuem infraestrutura de rede, coletoras de esgoto implantada pela Copasa. Se para a prestação desse serviço, o usuário deve arcar com custos junto à Copasa ou ao município de Buritis. Em caso positivo, informar qual seria o valor. A justificativa, presidente, é idêntica à justificativa 3/2021. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Mais uma vez, presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos ouvindo, nos vendo também nesse momento, via TV Rainha do Vale, e nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis 91,9. Cumprimento também os colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, cumprimento também todo o povo presente aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Estendo mais uma vez os cumprimentos para as pessoas que estão nos ouvindo em outras cidades, em outros lugares. O Divan, lá em Arinos, também sempre acompanhando essa reunião, o presidente do sindicato lá dos servidores lá de Arinos, sinta-se também cumprimentados. Cumprimento mais uma vez o nosso povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três, também nos ouvindo nesse momento e nos vendo também via TV Rainha do Vale e do nosso amigo Clebinho. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Hoje, andando aqui nas ruas de Buritis, uma senhora me abordou e me fez um agradecimento referente àquele respirador que eu consegui, né, lá no início desse mandato. Assim que nós entramos, nós conseguimos um respirador com a FIENG, com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, com o senhor Flávio Roscoi. Então eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e saber que está sendo útil, né, que está bastante utilizado. Alguém da família dela precisou, utilizou, e ela veio realmente agradecer o vereador Branquinho por essa conquista aqui para Buritis, para a saúde de Buritis. Quando o vereador professor Branquinho fala, parece que o Branquinho só defende o distrito de São Pedro do Passa Três, o que não é verdade, né? Nós conseguimos um calçamento aí que veio executado no bairro Veredas, R$ 238.750, obra executada nesse mandato, deve ter mais ou menos 15 dias que a obra foi executada. Eu mencionei aqui que não fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque deveria ter tido mais qualidade na obra, né? Isso eu falo, falei e repito, realmente eu creio que deveria ter mais qualidade. Eu recomendo até ao governo que possa ir lá e colocar mais um pinche lá naquele calçamento, né? Porque realmente o jeito que ficou não ficou muito bacana, não. Nós conseguimos também aí R$ 40.000 para a escola Argemiro, para compra de equipamentos, dinheiro na conta. A escola Gemiro já está comprando os equipamentos, para Gomes também. Nós conseguimos uma ambulância que está chegando, e vai chegar junto com a ambulância aí do vereador Flávio Galvão também, que conseguiu. Já foi licitado, hoje eu mandei uma mensagem para a Mayara Antunes. A Mayara disse que a qualquer momento a ambulância vai estar chegando, e nós vamos estar lá para tirar a fotografia junto com a ambulância, se Deus quiser, porque o vereador é um fiscal do povo, e além do mais, é uma conquista, fruto do nosso trabalho, das nossas cobranças, das nossas reivindicações. Está chegando também um trator no valor de R$ 130.000 lá para o Distrito de São Pedro, que eu consegui com o deputado Gustavo Santana. E está chegando também R$ 200.000, que eu acabei de falar no início da reunião, que vai ser, o projeto está pronto, logo vai estar licitado, e lá para o ano que vem vai ser executado lá no Distrito de São Pedro, Bossa 3. Então, o vereador Branquinho não é um vereador só do meio rural. Tenho orgulho de saber que eu saí lá da beira do Rio Fetal para representar aquele povo que não tinha voz e nem vez aqui na Câmara Municipal. Agora eles têm. Mas o vereador Branquinho também, o professor Branquinho, defende a categoria dos professores, mas defende também com muito afinco e com muita determinação todos aqueles que precisam ser ouvidos, que ter voz e vez. Pois não, vereador Cibele?
Queria pedir um minuto para o senhor para pedir, excelentíssimo presidente, que possa me retirar da reunião. Muito obrigada.
Dando sequência aqui à minha fala, então, vereador, eu sinto muito, bastante feliz. E durante essa reunião, o vereador Geuda até mencionou a questão da água lá na Vila Maravilha e fez uma referência ao Distrito de São Pedro. Eu quero, nada contra o vereador está certíssimo na fala dele, só quero fazer uma menção a respeito da questão da água. A água de Vila Maravilha é uma água excelente, né? Uma água muito bacana, uma água que não tem aquele sal, aquela, não é salobra a água, né? Só que a água do Distrito de São Pedro é uma água que você tem que trocar a resistência do chuveiro mensalmente, e olha só que se for semanalmente. Então, nós não concordamos, lembrando que o vereador Branquinho não tem o poder da caneta, mas nós temos o poder do microfone, nós temos o poder da fala e da cobrança. E o governo sabe disso, já falei isso muito para o prefeito, na época nós dialogávamos muito, falei isso também para o vice-prefeito, para o Rufino, falei isso também para o Júnior, o irmão do prefeito, falo e falei para a Ivone também, que é chefe da Copasa, vou falar sempre, se depender da minha pessoa, jamais cobrará uma água imbebível, jamais cobrará uma água que os rins não suportam filtrar. Isso aí é uma covardia. Você não pode aceitar cobrar por um produto, por um serviço que não tem a qualidade. A Copasa, até onde eu sei, ela não dessalina, não tira o sal da água. Vou falar uma palavra mais simples. Eu repeti várias vezes aqui, Israel faz isso com muita eficiência, porque é um país do Oriente Médio, está no meio de um deserto. Agora o Brasil ainda está engatinhando ainda nessa questão de tirar sal da água. Nós não sabemos, nós não temos essa tecnologia, esse domínio dessa tecnologia. Então não é justo cobrar uma água salgada que ninguém bebe há mais de 40 anos. Nós não vamos admitir isso. Eu estou aqui exatamente para falar, para reivindicar. Nós temos aqui 10 minutos para falar, presidente, não sei se quanto tempo tem lá, tá, né? Mas então é sobre a questão dessa água. Falo isso para a senhora Ivone. Se você, vereador Geudo, se a gente for na caixa d'água de qualquer morador do Distrito de São Pedro, faz tempo que ele não limpe a caixa, você vai conseguir juntar com as suas mãos ali quase que 1 litro de sal só no fundo das caixas d'água. Então é algo realmente... Eu fiz um vídeo, mandei na época para o prefeito ficou abismado com aquela situação, é tanto que recuou na questão da cobrança de uma água daquela. Não pode cobrar uma água imbebível, uma água que ninguém bebe, uma água que para cozinhar, olha só, economiza sal, né? Só que faz mal para os rins. Então nós não vamos admitir nunca. E outra coisa também, lembrando que o Distrito de São Pedro está no meio de vários rios e córregos. A riqueza hídrica, se você olhar bem, é a região mais rica em recurso hídrico aqui de Buritias. É a região do Distrito de São Pedro. Outra vez um vice-prefeito de Arinos, ex-prefeito de Arinos, o senhor Idobrando, que é meu amigo, ele disse para mim que o governo federal tem um olhar diferente, já mapeou aquela região. Né? Via satélite, eles têm todo o conhecimento daquela região. Por quê? Rio São Domingos, Rio Fetal, é Coqueiro, é Museu, é não sei mais das quantas, tem um monte de córregos que né, entrelaçam ali naquela região, circundam aquela região. Então tem muita água. Agora nós vamos admitir a Copasa ganhar dinheiro, uma empresa do Estado, uma empresa que visa lucro, que quer ganhar... Ah, não visa lucro. Visa lucro sim, porque o povo paga caro para utilizar. É igual a CEMIG, presta um serviço ruim aqui na nossa região... A pior energia, uma das piores do Brasil, de repente vai me processar. Uma das piores do Brasil,
cobra caríssimo por uma sobra de energia que vai lá para o distrito de São Pedro, falei isso na reunião passada, né? E de cobra caro, porque tem casa lá que não tem praticamente nada dentro da casa. E eu quero que alguém me explique por que o cara paga R$300, paga R$280, paga R$290. Isso é inadmissível, alguma coisa tem que ser feita para descobrir o que é que está errado nessa história toda. Aí de repente vamos deixar a Copasa também entrar para cobrar água salgada do povo? Não, não pode. Agora, se quiser tratar a água, saneamento básico é um direito do cidadão. Tratar água boa, água doce, aí sim vai ter o apoio do vereador professor Branquinho, vai ter o apoio da comunidade. Agora, a água salgada, sinceramente, eu não tenho nem dificuldade de falar, falaria duas horas aqui contra isso. Porque nós não podemos aceitar a cobrar um produto imbebível. Se você beber, você vai fazer hemodiálise lá em Unaí ou em qualquer outro lugar. Você pode ter certeza disso, que seus rins vão paralisar. Então não é certo isso, nós somos porta-voz do povo e nós não podemos admitir isso. Não estou aqui fazendo a menção que o governo quer, né? Tanto que eu falei que o governo recuou. Mas se a Copasa bater nessa tecla, que não quiser investir ali seus 3 milhões, 4 milhões, ou sei lá mais, para fazer um tratamento cabível de água, né? Devido de água, nós não iremos nos calar. Enquanto eu tiver voz para falar aqui, o microfone para falar, nós vamos falar contra. E falo sem precisar decorar discurso aqui não. Então, ao povo do Distrito de São Pedro, saiba, o Branquinho jamais será contra uma água tratada, uma água bacana, uma água de qualidade. Mas eu sou contra cobrar uma água salgada que ninguém bebe há mais de 40 anos. Estou falando isso com firmeza e com muito afinco e com muita determinação. Presidente, para findar aqui as minhas palavras, mandar um abraço especial para o meu amigo Idevaldo, né, que deve estar nos acompanhando nessa reunião, lá em Vila Maravilha, toda a família dele, Lau, né? Dona Maria, Dona Nalva aqui em Buritis, uma admiradora do vereador professor Branquinho. Espero que esteja com bastante saúde, Dona Nalva, porque faz tempo que nós não nos vemos. A todos os professores que admiram o nosso trabalho, que nos acompanham também. A todos aqueles que não são professores, que também admiram o nosso trabalho, nossa luta, nosso empenho. Aqueles que gostam de persistência. Esse é meu lema, essa é a minha característica. Então podem acreditar nesse trabalho nosso, porque realmente tem dado muitos frutos. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do PTB.
Quero parabenizar a jovem estudante que participou do processo seletivo do curso técnico concomitante na modalidade EAD e FMG Campos Arinos, no curso técnico em agropecuária, onde teve mais de 200 inscritos. E essa jovem estudante, por nome de Júlia Rocha Oliveira, ficou classificada em primeiro lugar. Para quem não conhece, a Júlia é moradora ali da zona rural, São Vicente, filha do nosso amigo Omar e da dona Fleurice. Quero desde já parabenizá-la por esta conquista e a todos os outros classificados e aqueles que estão também em fila de espera por lutar por uma oportunidade. Quero também, nesta noite, fazer mais um pedido aqui para o nosso secretário de Estradas, que eu acho que ele deve ficar assim, oh meu Deus, toda segunda-feira, Wendel, tem um pedido, né, de melhoria na nossa região. Mas, infelizmente, as demandas chegam e é nosso dever como vereador e fiscal da população de repassar. Dessa vez, eu quero pedir melhorias nas estradas que atendem a região de São Vicente, principalmente no novo trecho que vai para Vila Rosa. Cobrar também melhorias sobre a Ponte dos Poldos. Passei por lá esses dias, vi que o assoalho da ponte não está boa e hoje recebi também reclamações nesse sentido. Quero dizer também que estive mais uma vez, vereador Geudo, ali no cemitério do bairro Jardim, onde existe um agravante que nós já falamos muito aqui nessa reunião. Essa vereadora já cobrou o presidente inúmeras vezes para que resolva o problema daquele lixão a céu aberto ali nas proximidades do nosso cemitério. É muito triste para nós ver os nossos entes queridos que estão ali sepultados com um lixão naquelas proximidades. Essa vereadora já apresentou indicação sugerindo ao executivo a construção de uma capela de velório e muro em torno de todo o cemitério. Fiz a devolução enquanto presidente dessa Casa de Leis no valor de R$257 mil e sugeri ao executivo que fosse usado para essa finalidade. Mas caso o executivo não atenda a nossa solicitação, mas que pelo menos faça de fato o muro, que construa de fato o muro em torno ali do nosso cemitério, que é muito importante. E reforçar a solicitação do presidente da Câmara na semana passada, quanto à melhoria também do cemitério local. Quero, Geudo, hoje voltar aqui a falar de um assunto que Vossa Excelência traz diariamente aqui nessa Casa de Leis, e pedir a sensibilidade do nosso executivo, pedir a sensibilidade da nossa secretária de saúde, para que retorne a nossa casa de apoio na cidade do Paranoá. A casa de apoio foi uma iniciativa do vereador Geudo, em parceria com a prefeitura, e infelizmente, né, Geudo, a gente viu que essa parceria não teve continuidade. Mas as demandas, presidente, não param de chegar para nós. Toda semana, vereador Geudo, chega um pedido de um paciente, de uma família, dos profissionais que prestam serviços excelentes e que estão à frente do postão, no sentido de encaminhar pacientes para Brasília. E o Jerry, que é uma pessoa que prestou serviços na casa de apoio, ele tem sido, Geudo, uma pessoa extraordinária no encaminhamento dos nossos pacientes. Semana passada mesmo, precisei dos préstimos dele, vereador, para auxiliar uma pessoa que precisava de colocar um marca-passo. E a pessoa foi atendida junto ao Hospital do Paranoá, encaminhada para o Hospital de Base, foi atendido. Recebi ligações dos profissionais da saúde, pedindo também a essa vereadora para manter contato com esta pessoa, por nome de Jerry, para encaminhar outros pacientes até o Hospital do Paranoá. Então, a gente vê a importância que é retornar os trabalhos naquela casa de apoio. Então, a gente pede muito, vereadores, o executivo, para que tenha sensibilidade nesse sentido. Quero agradecer aqui a presença da pedagoga, que estava aqui agora há pouco, teve que se retirar, a Rayane, que presta relevante serviço junto à educação do nosso município. E estou com um pedido aqui do padre Genilson e do padre Erlande. Às vezes o pessoal fala assim, a vereadora não vai fazer o convite por ser evangélica. Mas, de forma alguma, eu quero dizer ao padre Genilson, ao padre Erlande, nós estamos aqui para estender todos os convites. Eles convidam para a festa da Nossa Senhora da Pena, que será realizada no dia 29 de agosto a 8 de setembro. E os padres também agradecem a todos os colaboradores pela preciosa ajuda e participação neste lindo evento religioso em sua paróquia, paróquia Nossa Senhora da Pena. Então está aí estendido o convite a toda a população. Encerrando as minhas palavras, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência, Sr. Moisés Teixeira, a todos os rotarianos, Elia, Marcelo, Adelso, André, Hélio, pessoal do Interact. Sônia, quero agradecer muito a sua presença, você é ex-presidente do Rotary, e a gente sabe que essa doação aconteceu hoje porque também teve a sua iniciativa enquanto foi presidente. Teve a sua iniciativa e a votação aconteceu hoje com o presidente atual, doutor Fábio, viu, doutor Fábio? E a gente está muito feliz por essa conquista para cada um de vocês. Meu muito obrigado, precisando do apoio dessa vereadora e parceria junto aos projetos sociais, conte conosco. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigada, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é a vereadora Nilvinha, líder do governo.
Gostaria, nessa noite, de... Senhor Geudo, quanto à reunião de amanhã, pode convidar o Rufino para estar participando conosco? Às 10 da manhã? Pode? Ah, tá. Eu vou fazer o convite para ele. E nessa noite, que também é um assunto, né, de grande relevância, que eu quero informar, né, o nosso deputado, um jovem, o Zé Vitor, né, 35 anos, ele, né, nunca teve voto aqui, mas ele vem empenhando e trabalhando aqui na nossa região. Ele é um defensor, né, do agronegócio, e ele, agora em abril, ele liberou para cá, né, 2 respiradores, né, que já está atendendo a nossa população, né, infelizmente nesse momento de pandemia tão difícil, e ele também acaba, também vai pagar até 15 dias agora, uma emenda de 300 mil, né, para compras, né, de cirurgias. Então, parabéns, Zé Vitor, que você está fazendo um bom trabalho. A secretária de saúde, a Maiara, né, juntamente com a Zane, já está providenciando. Então, isso é muito importante para o nosso município. Nós somos sabedores que nós temos uma demanda enorme, né, de cirurgias, e que todos nós, né, buscamos, juntamente, né, com aqueles representantes que nós temos acesso, esses recursos para ajudar o município. Também, onde se fala, né, é muito triste falar, né, dos acontecimentos, dos acidentes que acontecem aqui na Serra, no nosso município, na Serra Olhos d'Água, porque quantas vidas já foram ceifadas. A semana passada mesmo, parece que foram 3 acidentes, um com vítima, né, fatal. E também, juntamente com o deputado Zé Vitor, sabemos do trabalho já, da busca também do presidente desta casa aqui, juntamente com o vice-prefeito Rufino, em Belo Horizonte, né, aonde o DR já esteve presente. E também, lá no gabinete do Zé Vitor, ele fez um compromisso, né, de buscar. Né, ele não está prometendo, mas nós assinamos um ofício também, né, juntamente eu, o prefeito Rufino, né, pedindo para ele a liberação de uma emenda também, para que possa vir a ajudar a construção, né, de uma caixa de brita e mudar um pequeno trecho, que é isso os estudos que estão fazendo, um pequeno trecho também ali é onde mais acontece. É muito triste a gente ter que fazer um pedido desse, né, justamente onde vai precisar de 1 milhão, 2 milhões, somos sabedores que o recurso ele é de alto valor, mas é necessário o clamor de cada um de nós aqui, porque chega de tantas vidas ceifadas. O Estado, o ano passado, eu escutei aqui, né, vieram 2 representantes, veio um senador e veio um deputado estadual também, e aí eu lembro que o senador disse, não tem dinheiro, né, o Estado não tem dinheiro. Então, assim, é muito triste a gente escutar isso. Eu fiquei muito triste, porque, puxa vida, nós estamos falando de vidas, de economia, de quantas pessoas perdem tudo, né? Então, assim, nós precisamos realmente de unir forças, cada um, né, em busca, né, dos seus representantes, do bom relacionamento que tem. O gestor, ele está aí, né, assim, mas é fundamental, é 100% o trabalho dele em busca também de recursos e dessa mudança, dessa serra, que não é, né, para agora, né, tinha que ser para ontem, por tantas vidas perdidas. Então, eu espero que cada um também faça, né, o mesmo, que eu sei que todos estão fazendo, mas é o que nós desejamos. Concedo uma parte ao vereador Wendel.
Boa noite novamente, obrigado, vereadora Nilva. Só para a gente fazer um lembrete, já que foi falado de transporte, né, uma área que a gente tem bastante afinidade, né? Sou motorista há 20 anos e passei e passo por ali diversas vezes, né? Eu entendo o presidente da casa, juntamente com o vice-prefeito, e o secretário DR, é muito louvável. Estou com vocês aí, precisar de força, de apoio, podem contar com esse vereador nessas causas, né? E só para esclarecer com a cobrança que foi me feita algumas semanas atrás, a gente sabe que o município é muito grande, mas hoje eu mando a resposta aí ao meu amigo Alex, o Fabrício, também o Joãozinho, né, esse pessoal que eles tinham me cobrado, são motoristas, né, os demais motoristas que foram começados ali a fazer o patrulhamento ali até a Serra da Copago, né? O secretário Douglas, por sinal, muito gentil, nos atende sempre que a gente precisa. E ele eu perguntei ele mais cedo, ele agora há pouco me deu a resposta que começou a fazer o patrulhamento ali até a serra, porque estava dificultoso. Peço aos colegas aí desculpa pelo atraso nas respostas, pois o município ele tem vários quilômetros aí de extensão, então fica difícil, o maquinário é pouco, né? Mas está aí. E mandar um abraço também aqui ao meu amigo Antônio César, lá no distrito de Serra Bonita, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, compositor do único que rege o nosso município. Antônio César, um meu abraço para você aí também. e para o meu companheiro e amigo aqui de muitas horas, João Rita, né? E agradecer os demais presentes aqui no plenário dessa noite de hoje, rotariano, né? Dizer que fico muito feliz em poder ajudar o Rotary, já tendo visto que fui ajudado várias e várias vezes pelos amigos rotarianos aqui do Buriti. Isabel Seguinha ali é testemunha, que eu já aborreci ele demais, precisei em 2015 por uma cirurgia que eu passei aí, eu precisei do Rotary, foi de pronta entrega e para outras pessoas que necessitam também, né? Tendo visto que lá, muitos anos atrás aqui, meu pai foi um rotariano também. E a gente fica muito feliz por você. Seja bem-vindo, governador. Sempre que precisar dessa casa de leis aqui para ajudar o Rotary, tenho certeza que a maioria dos colegas e... maioria não, todos, né? Estarão prontos a atender. Mas é isso, vereadora Nilva, muito obrigado. Te devolvo a palavra.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Gostaria de cumprimentar o colega Elias, que passou por essa casa, Marcelão, o governador do Rotary, e dizer o quanto essa família rotariana é importante para a população. Eu sei o quanto é importante. Quem trabalha com coração, Deus ampara e dias melhores virão para todos nós. A gente vê o trabalho de vocês aqui, doutor Fábio, sempre estou perturbando o doutor Fábio, com famílias carentes, e nunca disse um não para essas pessoas. Tá? E digo o seguinte, estou à inteira disposição, estou de pé e à ordem, a família rotariana, na medida do possível, o que pudermos ajudar, pode usar os vereadores que vocês têm. Traga as demandas para que possamos cobrar, sim. A nossa função aqui é essa. Pedir para nós não pede não, mas para vocês podem ter certeza que essa boca é boa pedir para os outros. Para mim eu não aprendi a pedir não, mas para a população nós sabemos pedir sim. Muito obrigado, governador. A Câmara está sempre de portas abertas. E seja bem-vindo a Buritis. É um orgulho muito grande. Eu sei que esse momento teria que ter acontecido há 20 anos atrás, mas nada vem por acaso, tudo é na hora de Deus. Se Deus proporcionou para que acontecesse, esse momento teria que ser agora, é agora que está acontecendo. Eu faço os votos, a construção de vocês, que sejam muito felizes, e na medida do possível também, no que nós pudermos ajudar, conte conosco. Estamos aqui de braços abertos. Eu estou muito orgulhoso pela conquista, não é do Rotary, é da população de Buritis, a nossa comunidade que ganhou com isso aí. Eu tenho certeza disso. Eu, presidente, gostaria de fazer... Pode ficar à vontade, vereadora. Gostaria de fazer um pedido aqui à Secretaria de Obras, questionamento das pinturas dos quebra-molas na Bias Forte. Os caminhoneiros não estão aguentando mais. Principalmente aquele quebra-mola entrando de Passa 3 aqui na cidade. Ali agora tem um cidadão trabalhador, tem uma borracharia. Então, quando eles param para fazer os caminhões param para fazer manutenção ali naquele quebra-mola, normalmente eles ficam do lado direito, onde está a placa fica coberta. Vem carro pequeno, vem caminhão, bate naqueles quebra-mola lá, falta pouco, quebra tudo. Tive uma conversa com o proprietário hoje, e realmente a situação está difícil. Isso já foi pedido, a pintura desse quebra-mola, e eu quero dizer para o secretário, se ele abrir mão, ele me autorizar, eu compro a tinta para pintar aquele quebra-mola. Para pintar todos os quebra-molas da cidade, eu não dou conta não, mas aquilo lá eu compro e peço para pintar. Porque realmente está uma loucura. Anteontem eu passei lá, tinha um cara com carta do carro furado, bateu no quebra-mola, arrancou a carta do carro. E são coisas tão mínimas. Além do espaço dos quebra-molas, os caminhões, já foi pedido, foi solicitado pelo nobre colega, vereador, espaçamento dos quebra-mola, mas infelizmente está difícil de trabalhar. Não tem atendido o clamor da população. Quero também fazer um questionamento a respeito da quadra sintética. Nós estamos com a quadra sintética pronta há alguns meses. E essa quadra não foi liberada para a população ainda. E com o decorrer do tempo, aquele material vai acabando com o sol. Quando ele liberar, dois jogos, acabou a quadra sintética. Então gostaria de fazer aqui uma solicitação ao secretário de esporte, que me posicionasse que situação que está aquela quadra sintética, na verdade. Porque tem algum tempo já terminou a construção da quadra. E depois que liberaram a quadra sintética, ela já acabou. Nós estamos lá com um bem público, bem do povo, jogou o dinheiro fora. Então isso deixa a gente muito entristecido. Muito mesmo. Vereadora Vânia, voltando à questão da casa de apoio do Paranoá. Aquela casa hoje ela é mantida pela maçonaria, pelo Rotary, pelos parceiros de Brasília, grandes amigos, o Rotary hoje nos ajuda a manter uma casa de apoio em Brasília para atender a população carente de Buritis. Essa casa foi aberta com o apoio do prefeito, mas as políticas existem a divergência de pensamento. E eu não estou aqui para comungar com pensamentos de todos. Eu estou aqui para defender o direito da população. E às vezes a gente vai defender o direito da população e acaba magoando as pessoas. Mas eu estou dizendo que ela está de portas abertas, estamos atendendo a população de Buritis. Quero agradecer o Silvano, a secretária de saúde, que tem encaminhado a população e tem sido assistida em Brasília. Agora, eu não sei até quando nós vamos conseguir manter essa casa. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei até quando. Mas enquanto eu tiver força e respirar, eu estou pedindo para que nós não fechemos essa casa. Ela salvou muitas vidas já. E eu tenho muita fé em Deus que ela vai continuar salvando. Se depender do vereador Geudo, nós vamos continuar mantendo aquela casa até que o prefeito alugue uma outra casa. Ele pediu um prazo para alugar uma casa em Sobradinho de 3 meses. Nós estamos caminhando aí para 7 meses, quase 8 meses já.
Você me consegue uma parte?
Pode ficar à vontade, vereadora.
Não, eu não sei. Nós temos que conversar novamente com ele, mas eles estavam buscando, porque as casas que estavam conseguindo em Sobradinho, muito cara, aluguel de 4.500, 5.000, e o acesso difícil, casas com sobrado, escadas. Ele levantou uma posição de hotel, arrumar hotel, alugar ali 3, 4 quartos de hotel, você entendeu? Para abrigar essas pessoas. Eu não sei como está o andamento, mas ele vai estar chegando aqui amanhã ou quarta e eu vou saber dele. Mas tanto aqui, me parece também que em Belo Horizonte. Inclusive, se, né, conseguindo no hotel, vai ter também o transporte ali, através dos proprietários, alguma coisa. Então, eu gostei da ideia e eu acredito que vai ser solucionado. Tá bom?
Obrigado pela parte. Ótimo, imagina, está à disposição. Né? Porque eu não sei até quando eu vou dar conta de manter com meus parceiros, mas nós não vamos fechar, não. O Rotary é forte, a Maçã também não é fraco, não. Tenho certeza que não vai nos abandonar, não. E os nossos parceiros estão lá para atender a população de Buritis. Viu? A gente está atendendo, em média, por mês, lá de 25 a 35 pessoas. E não vai nenhum com coisa simples. Você é quebrado um fêmur, um infarto. São essas pessoas que vão para lá. Essas coisas mais simples, a gente atende Unaí. Porque se nós pegamos uma pessoa hoje aqui, com um fêmur quebrado, e leva para Unaí, nós estamos entregando ele para o sofrimento. Eles não têm condições de atender nem a população deles. Aquele prefeito de Unaí, ele é um herói, aquele branquinho é um herói o que ele faz. Ele atende o Noroeste praticamente todo e não tem suporte de nenhuma prefeitura com recurso para Unaí.
Concede a
ele está gastando hoje 6 milhões por mês só na saúde. Fica à vontade, novo colega.
Eu achei importante a colocação da vereadora que me antecedeu, mas a gente tem que pensar também hotel e casa de apoio. A casa de apoio assiste não é apenas com hospedagem, ela assiste com alimentação. Tem pessoas que vão para ali, para os hospitais, que sequer têm dinheiro para comprar um pão, pagar um prato de comida, um arroz, um feijão. E a casa de apoio, ela assiste com tudo, com todas as doações. Né, vereador Geudo? Então, assim, antes do executivo tomar qualquer decisão, que ele pense muito bem. Porque não é só assistir com o transporte, levar. Isso é muito importante. E isso o GR faz também. Mas pensar na alimentação dessas pessoas. Devolvo a parte.
Mas é isso, vereador. Nós temos que ter a pessoa que tem acesso aos hospitais, que tem as portas abertas para atender. Entendeu? Então, deixo aqui a minha solicitação. Poderíamos estar com essa parceria, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, existem os orgulhos de divergência de pensamentos. Né? Santíssimo Presidente, quero agradecer ao público ouvinte, à TV Rainha do Vale, aos nobres colegas vereadores, que Deus nos abençoe e que a próxima reunião seja uma reunião produtiva tanto quanto essa. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente, e o mais muitíssimo obrigado ao senhor.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã, presente. O vereador Faguinho da Padaria justificou a ausência, não estava passando bem, não estava bem de saúde. E a vereadora Sibeli foi autorizada pelo presidente a deixar a reunião. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 29ª reunião ordinária a realizar-se no dia 30 de agosto de 2021, às 20 horas.